O tema que demos a este encontro foi fé e superstição. Já falei um pouco deste tema, noutros encontros. Vou tentar, dar outro ênfase para não estar a repetir exatamente as mesmas ideias. Vou falar um pouco sobre o que é a fé, um pouco sobre o que é a superstição e depois dar uma espécie de resumo de algumas ideias-chave que, infelizmente, no mundo em que vivemos, já não são tão claras para nós e deviam ser, né? Porque foram muitas delas são verdades que Deus nos revelou e que nós devíamos ter claras no nosso espírito. Vou começar por ler duas pequeninas passagens da Escritura que conhecemos todos bem, mas que penso que é sempre importante partir da palavra de Deus. Hoje, o Senhor Cónego José Ferreira já sublinhou. Cumprem-se 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II, portanto, inaugura-se o ano dedicado à fé. E também 20 anos em que foi promulgado o Catecismo da Igreja Católica. E a fé nasce da escuta da palavra de Deus. O primeiro texto é do Antigo Testamento, do livro do Deuteronómio. Capítulo 18, versículos 9 a 12. Diz o livro do Deuteronómio: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações, que no teu meio não se encontra alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia, ou que pratique encantamentos. Que interroga os espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoca os mortos. Pois quem pratica estas coisas é abominável ao Senhor. Era a primeira passagem. A segunda, da carta aos Efésios, também bastante conhecida, capítulo 6, em que São Paulo fala um pouco do nosso combate espiritual. Versículos 10 a 20. E diz-nos São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: De resto, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demónio. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Portanto, tomai a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau e ficar de pé depois de ter vencido em tudo. Estai, pois, firmes, tendo os vossos rins cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados, prontos para ir anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, tomai o escudo da fé, com que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazei continuamente pelo Espírito orações e súplicas. Vigiai com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado, quando falo, pregar com liberdade o ministério do Evangelho, do qual eu, mesmo com algemas, sou embaixador. Para que eu fale corajosamente dele como devo. Há tantas passagens ligadas com o tema de hoje, não temos tempo para as ver com calma, mas escolhi estas duas porque acho que são muito incisivas, são fortes. Vale a pena depois voltar a elas lá em casa e lê-las, saboreá-las. Na primeira, como acabámos de escutar, Deus reprova toda a espécie de práticas supersticiosas dos povos cananeus, quando o povo de Israel está para entrar na terra prometida, faz uma solene advertência ao povo: vocês não imitem o que estes povos fazem. Não quero isto, nem isto, nem isto, nem. Faz uma lista. E São Paulo, nesta passagem aos Efésios, recorda-nos que o nosso combate é também contra o demónio e os seus seguidores, os anjos rebeldes. Que às vezes nos esquecemos, porque já ninguém fala do demónio. O demónio não é o nosso único inimigo, não é? Temos também o mundo, não é? Com o mundo no sentido aquela maneira, aquele estilo de vida sem Deus, aquelas propostas de felicidade que o mundo nos faz à margem de Deus e da sua lei, e também as nossas más inclinações, aquilo que nós chamamos as paixões, a carne. Como Jesus nos ensinou, por exemplo, na parábola do semeador. Há aqueles três obstáculos que impedem a semente de dar fruto. Fé e superstição. O que é a fé? Já vamos ver. A fé é algo que é decisivo na nossa vida espiritual. E mesmo do ponto de vista humano, nós às vezes encontramos pessoas que dizem: eu não tenho fé, não acredito em Deus, ou ninguém sabe se Deus existe ou não existe. Mas mesmo esses acabam por acreditar em alguma coisa e em algumas pessoas. No fundo, é impossível viver sem acreditar. Isto vale, em primeiro lugar, do ponto de vista humano. Se nós repararmos, isto vale para todos nós aqui presentes, a maior parte dos conhecimentos que temos não foram obtidos pela nossa própria experiência, mas foram-nos transmitidos por outros. E isto, por exemplo, em casa, há tantas coisas que eu sei, não porque estive presente, não porque experimentei, mas porque os meus pais me contaram. Simplesmente isso. Se calhar pessoas que eu não conhecia, etc. E então eu tenho fé nos meus pais. Eu acredito naquilo que os meus pais me dizem. A começar pelo facto que eles são os meus pais. Eu penso que não há ninguém que tenha feito um teste de ADN aqui dentro. Mas todos sabemos muito bem quem é que são os nossos pais. Sabemos por fé. E porque acreditamos neles. E fazemos bem em acreditar. E também acreditamos nos nossos professores de matemática, de física e etc. Muitas coisas que eles nos ensinaram que nós não fomos nós a descobrir nem a experimentar, simplesmente acreditamos nos conhecimentos que eles nos transmitiam. Portanto, acreditar é quase que... é impossível. Se uma pessoa fosse cético do ponto de vista radical, só acredito naquilo em que posso experimentar ou demonstrar por mim mesmo, então estava condenado a ter um universo de conhecimentos muito reduzido, porque nós não temos tempo nem a possibilidade de fazer experimentar tudo sozinhos. E por isso, acreditar é humano, é razoável? É. Normalmente os nossos pais não nos mentem, normalmente os nossos professores não nos mentem. Não quer dizer que eles não se possam enganar, não são infalíveis, não. Mas... normalmente aquilo que nos transmitem é verdade. E por isso nós, como eu dizia, alargamos o nosso conhecimento do mundo e de Deus e dos outros. O que é que nos leva, fundamentalmente, nós fazemos tudo isto de uma maneira intuitiva, o que é que nos leva a acreditar em alguém? O que é que me leva a acreditar na minha mãe? Ou no meu pai? Ou no meu professor de matemática? Fundamentalmente são dois motivos. O primeiro motivo é reconhecer que essa pessoa sabe do que está a falar. Se a minha mãe me está a contar que a minha avó, quando era mais nova, dançava balé, eu sou capaz de acreditar nela porque sei muito bem que ela sabe o que é que a minha avó fez ou não deixou de fazer. Eu não sei, eu não vi a minha avó dançar balé, mas a minha mãe viu. E portanto, dito isto de uma maneira técnica, que essa pessoa tem ciência, tem conhecimentos do que está a falar. Se a minha mãe começasse a falar de química industrial, eu se calhar já não acreditava tanto, não é? Porque ela não percebe nada de química industrial. E portanto, não teria ciência sobre esse tema. Portanto, intuitivamente, se eu reconheço que alguém sabe do que está a falar, à partida já estou propenso a acreditar nessa pessoa. Se reconheço que essa pessoa não sabe do que está a falar, por isto acontece muito, por exemplo, às vezes agora com estes debates políticos, toda a gente fala, mas ninguém sabe. À partida já não é óbvio o que aquela pessoa. Mas não chega a isto. Há também outro fator que entra em jogo e que também é decisivo para eu dar o meu assentimento à verdade que ela me quer transmitir, que é reconhecer que essa pessoa não me quer enganar. Eu até posso reconhecer que essa pessoa é muito competente sobre aquele tema, que é o cientista mais. Mas se eu suspeito que ela me quer enganar, já não acredito. Ou já ponho assim em dúvidas, já ponho um pé atrás, como se costuma dizer. Voltando ao caso da minha mãe, se a minha mãe me contou que a minha avó dançava balé, eu não tenho nenhum motivo para suspeitar que a minha mãe me queira enganar. Porquê? O que é que ela ganharia com isso, não é? Mas se fosse um telefonema da Teleshop, já as intenções por trás daquelas informações já não são tão evidentes. E por isso nós podemos suspender o nosso assentimento. O senhor compra este telemóvel, é o melhor modelo, faz café expresso e etc. Não é? E custa só 400 euros. Não sei se acredito no que me está a dizer. Porque mesmo que o técnico seja doutorado em telemóveis. Pronto. Isto significa-se uma pessoa que não nos quer enganar, é uma pessoa que não é mentirosa, dito isto de uma maneira simples, ou seja, que é veraz. É uma pessoa que é veraz. E isto, como eu dizia, aplica-se às nossas relações humanas. Nós acreditamos nos pais, nos professores, nos amigos, etc, etc, etc. Às vezes temos uns dissabores, porque eles, afinal, não sabem tanto como nós pensávamos que sabia, porque não são infalíveis. Até o professor de matemática se pode enganar, por mais inteligente que seja. E outras vezes, porque às vezes não são tão verazes como nós esperávamos. Às vezes até sabem, mas por algum motivo não dizem tudo ou não dizem. É a experiência da mentira, da falsidade, da hipocrisia, por aí afora. Pronto. Mas mesmo isto não nos impede, mesmo estes dissabores que às vezes acontecem, não nos leva a deixar, a entrar numa onda cética, a dizer, nunca mais acredito em ninguém. Se fizéssemos isso, era impossível viver. Não era possível viver em sociedade sem um mínimo de confiança uns nos outros. E isto é o que se podia chamar a fé do ponto de vista humano. É o que nos leva a aceitar como veraz o testemunho, a verdade que outra pessoa me transmite. Quando aplicamos a Deus e perguntamos, e Deus, quando fala de alguma coisa, sabe do que é que está a falar? Tem ciência? Deus tem ciência sobre a matemática? Ou sobre a química? Ou sobre o que aí vem a seguir à morte? Não é? Ou sobre de onde é que a gente vem? Sabe do que é que está a falar? Ou não? Tem doutoramentos sobre estas coisas? Deus é omnisciente, dizemos nós. Deus sabe tudo. Deus é Deus. Por definição, não há nada que Deus não saiba. Deus é Deus. Portanto, é impossível Deus enganar-se. E isto torna Deus único. Ao mesmo tempo, são um bocadinho verdades de lá para ali. É óbvio. O seu padre está-me a dizer que Deus não se pode enganar. Exatamente. Isso é óbvio. É óbvio. Mas a gente às vezes esquece. Deus não se pode enganar. E os homens, por mais inteligentes que sejam, podem se enganar. O cientista Prémio Nobel da Física, que descobriu que, sei lá, não sei o quê, escreveu um artigo e pode se enganar? Pode. Pode se enganar. O ser muito inteligente não é sinal de ser infalível. Mas Deus não se pode enganar. E o segundo aspecto, e Deus pode nos enganar? Deus sabe tudo, certo? Deus pode me mentir? Deus pode não ser veraz? Ser falso? Também não. Também não é preciso pensar muito. para perceber isto. Deus é a verdade, Deus é santo, né? Deus não mente. Pelo contrário, Jesus, quem é que nos ensinou acerca do demónio? Uma das coisas que nos ensinou, que é pai da mentira. E Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade. Deus é veraz. Portanto, Deus é omnisciente, Deus é veraz. E, portanto, se faz sentido eu confiar na minha mãe e confiar no meu professor de matemática, que podem se enganar e que me podem enganar às vezes, mas raramente, esperemos, por maior razão, muito mais sentido faz acreditar em Deus que nunca se engana e que nunca me engana. E se me perguntassem, faz sentido acreditar a Deus de uma maneira absoluta? Digamos assim, tipo cheque em branco, cega, tudo o que Deus me disser, não tem que enganar. É sempre verdade. Faz. E isto é o ato de fé. O ato de fé teologal, o ato de fé sobrenatural. Com a ajuda da graça de Deus, é reconhecer que a verdade que vem de Deus, porque vem de Deus, é verdade. Porque Deus sabe e Deus não mente. Há pessoas que acreditam nas coisas que, em algumas coisas que leem no Novo Testamento. Deus disse que, Jesus ensinou que devemos perdoar. Há pessoas que dizem, eu aceito isto que Jesus disse, mas não aceito o que Jesus disse acerca do casamento. Por exemplo, o Evangelho do domingo, do não se pode casar outra vez. Isso não concordo. Os tempos têm que mudar. Jesus estava enganado. Essa pessoa, no fundo, não tem fé. Ela acredita no que ela acha. Quando coincide com o que Jesus disse, tudo bem. Quando não coincide, entram em curto-circuito. Jesus diz que isto é branco, eu digo que é verde e prefiro acreditar no que eu acho. Mas se nós pararmos e pensarmos um bocadinho, se Jesus diz que isto é branco e eu digo que é verde, quem é que está enganado? Jesus pode se enganar? Deus pode se enganar? Não. Deus pode me enganar? Não. Portanto, a fé teologal é este assentimento a tudo o que vem de Deus. Porque vem de Deus. Porque é Deus que o diz, é verdade. Nós temos a graça de ser católicos e de celebrar a Eucaristia com frequência. Por exemplo, na Eucaristia temos um bom exemplo do que é a fé, ou como se exprime. Depois da consagração, Jesus disse, isto é o meu corpo. O que é que os meus sentidos me dizem? Os olhos veem, parece pão. A gente comunga, sabe a pão, mas é pão ou é o que Jesus... É o que os sentidos me dizem ou é o que Jesus me diz? Jesus disse-me, é o meu corpo, não disse parece o meu corpo. Disse, é. É. E por isso, a seguir à consagração, o sacerdote diz mistério da fé. Só com os óculos da fé é que sabemos reconhecer a presença de Jesus. Os nossos sentidos, São Tomás de Aquino escreveu um hino muito bonito em que fala disso, que os nossos sentidos falham. E nós que temos fé acreditamos mais no que Jesus disse do que nos nossos próprios sentidos. Se fizéssemos... Portanto, a fé é isto. A fé é aderir à verdade que vem de Deus, à verdade que vem de Jesus, de uma maneira absoluta, porque Deus não se engana nem nos engana. Portanto, na essência é isto. Para fazer este ato é preciso a graça de Deus. Por isso nós dizemos que a fé é um dom. A fé não é só um ato humano. Também é um ato humano, é um ato razoável. Não é uma coisa desumana. É um ato razoável. Mas para fazer este assentimento é preciso querer acreditar. E para querer acreditar, é preciso que a graça de Deus me mova. A graça de Deus me mova. E por isso nós dizemos que a fé é um dom. Porque é Deus que me dá esta vontade de querer acreditar. E depois a razão diz, sim senhora, é razoável. Faz sentido. Se Deus não se engana, nem nos engana. Há outra virtude que está por trás da fé, mais escondida, não é tão evidente, mas que é decisiva. exatamente por este aspecto da graça nos mexer, no mover, que é a virtude da humildade. À virtude da humildade opõe-se um vício que se chama a soberba, o orgulho. Há pessoas que se acham, como dizia um amigo meu, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu é que sei. Eu é que sei. Têm dificuldade em ouvir os outros, a opinião dos outros, etc. E como eu dizia no outro dia, há pouco, o Evangelho do Domingo. Jesus disse, não separe o homem com Deus. Ah, mas eu é que sei. Eu é que sei. A soberba leva-nos a confiar exageradamente nos nossos raciocínios, nas nossas conclusões, no fundo a não reconhecer a nossa condição finita. Eu não sou Deus, eu sou uma simples criatura dependente de Deus, etc, etc. É uma espécie de, como é que eu ia dizer, uma inflamação do eu. E isso fecha-nos à ação de Deus. O soberbo acha que não precisa de ninguém, está tudo sob controle. E se temos esta atitude, Deus, a graça de Deus não entra. O humilde é aquele que reconhece que perante Deus é radicalmente indigente e dependente. Eu preciso de ti, Senhor, da tua palavra, porque senão não vejo, e da tua graça, porque senão não consigo viver, amar. E, portanto, para este ato de fé, se não há esta disposição, se este coração humilde, a graça não move, não consegue entrar, não é? E, portanto, o soberbo não acredita, basicamente. Não acredita em Deus, acredita em si. Eu é que sei. Eu mais eu vezes eu. Eu é que mando, não é? Na minha vida. Quer servir-se de Deus, normalmente. E, às vezes, ensinar a Deus. E isto acontece-nos às vezes. Em Maria temos um bom exemplo de como isto tudo joga de uma maneira muito bonita. Se repararmos, Deus olhou para a humildade da sua serva. E depois vai a Santa Isabel. Bem-aventurada és tu porque acreditaste em tudo o que te foi dito da parte do Senhor. Quando o anjo veio, disse, Maria, Deus escolheu-te a ti. Sim? Sim ou não? Sim. E assim. E isto pressupunha esta humildade. Portanto, a fé e a humildade. A humildade, a palavra humildade vem de humus, chão, digamos assim. Se quisermos, de alguma maneira, é uma espécie de condição para depois germinar em todas as virtudes. A fé tem duas dimensões importantes. Quando nós acreditamos em alguém, há dois aspectos. Um por um lado, acreditamos naquilo que essa pessoa nos diz. A minha mãe ensinou-me que a minha avó era bailarina. Pronto, eu sei isso. Portanto, eu recebo esse conhecimento. Mas, por outro lado, isso estabelece uma certa comunhão com essa pessoa. Eu acredito na minha mãe. Não é só no que ela me está a dizer. Né? Eu acredito nela. E este ano da fé que começa hoje, vamos ter um ano para meditar nisto. Como a fé é o início, se nós quisermos, da vida espiritual, e é o que nos abre à nossa comunhão com Deus. Se repararmos nos Evangelhos, Jesus é, se calhar, a atitude, a disposição que mais pede. Né? Todos os doentes iam ter com Jesus e só havia uma condição. Tu acreditas? Então seja feito segundo a tua fé. E Jesus louvava a fé quando via alguém com fé. Nunca vi tanta fé em Israel. E a viúva, e o centurião. E, pelo contrário, quando alguém lhe faltava fé, puxão de orelhas. Né? Os homens de pouca fé. Então não havia o filho do homem que... Portanto, o tema da fé é decisivo. Pela fé, Deus pode entrar na nossa vida e fazer maravilhas. Sem fé, a gente fecha o coração, digamos assim, à ação de Deus. A carta aos Hebreus tem uma frase assim forte que diz... Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom. Portanto, a fé é decisiva para que Deus entre nas nossas vidas, para que vivamos uma amizade com Deus, uma relação viva com Deus. Hoje, em 2012, na Europa e no mundo, sobretudo no mundo ocidental, vivemos uma profunda crise de fé em Deus e em Jesus, que é Deus e homem verdadeiro. Não sou eu que o diga, é o Papa, por isso temos este ano da fé. Também isto não é por acaso, não é? Temos o ano da fé porquê? Porque, infelizmente, no mundo ocidental, nós já nem sabemos o que é que Deus nos disse, começa logo por aí, e já nem sabemos se acreditamos em Deus ou não, né? E a confusão é grande, né? Temos tradições religiosas, muitas vezes, às vezes nem isso, mas isso não implica necessariamente que tenhamos fé. Isto acontece mesmo às vezes até em instituições, digamos assim, de carisma religioso, né? Congregações, hospitais fundados por santos, e às vezes por trás de toda aquela atividade falha o essencial, né? Já não se acredita em Jesus. E o que acontece no nosso tempo é curioso, porque desde o século XVII, Newton, XVIII, etc., entramos numa onda de grande progresso científico, desenvolveu-se muito o método experimental, a racionalidade científica, física, química, tantas descobertas, a técnica. E tantas vezes se contrapôs a ciência à fé, né? Como se agora a ciência vai demonstrar tudo e já não há espaço para a fé. De facto, a fé foi-se apagando, ao pouco e pouco, mas o que nós vemos não é um homem sem fé. Hoje em dia as pessoas acreditam em tudo e mais alguma coisa. É surpreendente. Temos doutores, médicos ou engenheiros, etc., que tiraram cursos e que pensam nessas áreas, mas que depois, ao mesmo tempo, acreditam que dá sorte usar a pulseira do Power Balance. Não é? Logo saiu a pulseira, perguntei à minha tia, que era médica: mas isso tem algum fundamento? Não, isso é... Mas anda aí imensa gente que tem cursos e que anda de pulseira na mão. E, portanto, parece um paradoxo, mas é um facto. E este fenómeno repete-se várias vezes na história da humanidade. Quando a fé no Deus verdadeiro, na palavra de Deus, naquilo que Deus nos ensinou, arrefece, digamos assim, se vai apagando, todas as formas de superstição, ou seja, desvios religiosos, crescem. Portanto, são inversamente proporcionais. Quando nos afastamos da palavra de Deus, da sua revelação, acabamos por começar a pôr a nossa confiança na concorrência, nas alternativas, né? E, portanto, nos búzios, nas cartas, nos tarôs, né? Já não conheço a palavra de Deus, tenho que ir à procura de outra palavra que me ilumine, que me guie. Já não confio na força, na graça de Deus, preciso de outra ajuda, a ferradura, a pulseira, né? As figas e por aí afora, os chazinhos e as mesinhas e os defumadores, etc. Não é? Se não tenho a graça de Deus, tenho que... E, portanto, é este o ambiente em que vivemos. Não é? Que é um ambiente, podíamos dizer, se calhar alguém acha forte, mas eu acho que é um ambiente neopaganismo. Não é muito diferente do que já aconteceu noutros tempos na história. Com a diferença que, se calhar, nós achamos que não somos, que está tudo bem, que está tudo mais ou menos. Hoje em dia a gente fala, liga à televisão, crise económica. Mais grave é a crise de fé, por exemplo, né? E crise de amor. Essa é que é um problema. Isso é que rebenta connosco. Sem isso, não vamos ser felizes. Nós, com poucos euros, somos felizes se acreditarmos e se amarmos. Com muitos euros, se faltar o amor, começámos um inferno. Se faltar o amor na nossa vida, começámos um inferno. Não é se faltar os euros. Eu lá no Norte, eu trabalho em Lamego. Há 50 anos, as pessoas não tinham água canalizada, nem luz elétrica. Iam à fonte com um cântaro, né? E eram felizes. E tinham 15 filhos. E há pessoas dessas que estão vivas e têm saudades do que viveram. Qual era a diferença? É que havia muito amor antes e muita fé. Não havia mais nada, mas isso havia. E hoje têm, os filhos e os netos têm carrinhas Volvo, são imigrantes na Suíça e têm 3 casas e estão deprimidos e vão ao psiquiatra. E andam a tomar Xanax e Prozac. Os 3 remédios mais vendidos em Portugal são 3 antidepressivos. Curioso. Curioso. É só para, pronto, para cada um pensar. Há uma frase engraçada do Chesterton que dizia: o mal dos homens terem deixado de acreditar em Deus não é que já não acreditem em nada, mas sim que estão dispostos a acreditar em tudo. Não nos devemos afastar do que Deus nos disse, nem devemos deixar de pensar. São 2 coisas muito perigosas. Deixar de dar ouvidos a Deus e deixar de pensar. E, no fundo, a superstição, e agora entramos aqui no segundo conceito, no segundo tema, está ligada a isto. O que é a superstição? É um vício que se opõe a qual virtude? Não se opõe diretamente à fé, opõe-se à virtude da religião. O que é a virtude da religião? A virtude da religião, simplificando um pouco, é uma espécie de virtude da justiça aplicada à nossa relação com Deus. Não é exatamente igual, é prima, porque lhe falta a igualdade, nós não estamos no mesmo plano. Mas é como que um devido a Deus. Nós devemos, há outra virtude parecida com esta, por exemplo, a piedade em relação aos nossos pais. Nossos pais deram-nos a vida, a educação, trataram-nos com tanto amor. E nós temos, há uma virtude, que é a virtude da piedade, que nos leva a ser agradecidos, a demonstrar aos nossos pais amor, etc, etc, etc. Não é propriamente, a nossa mãe nunca nos vai mandar uma fatura das vezes que nos deu de mamar e das fraldas. Mas amor com amor se paga. Há uma virtude aqui por trás. E isto é uma virtude natural, não é preciso ser católico para perceber isto. Basta ser homem, basta pensar. A virtude da religião é uma virtude natural. E o homem é um ser religioso. Um dos problemas do Estado de Direito atual e do mundo ocidental é não reconhecer isto, que a virtude da religião é uma virtude natural. Hoje em dia faz-se uma caricatura e toda a gente pode insultar e faltar ao respeito das convicções religiosas dos outros, como se nada fosse. Isto é um erro grave que terá e que tem sempre graves consequências. A virtude da religião, na sua essência, leva-nos a dar a Deus o que lhe é devido. Não é? Aquela famosa frase de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Este dar a Deus o que é de Deus é a virtude da religião, que nos leva a isto, a esta disposição a dar a Deus o que lhe é devido. E o que é devido a Deus, fundamentalmente, do ponto de vista natural, é devido culto. Eu reconhecer Deus como Deus, e, portanto, há vários atos que nós encontramos em todos os cantos onde há homens e onde há religiões, onde há homens, há religião, do tipo adoração, sacrifícios, orações, votos. Em todos os continentes, em todos os tempos, os homens rezam, oferecem a Deus sacrifício, e o motor de tudo isto é esta virtude natural, que é a virtude da religião. Esta virtude da religião tem 2 vícios, tem 2 grandes vícios que se opõem. Um por, digamos assim, por defeito, isto é um bocado técnico, mas tenho que explicar, que seriam os pecados de irreligião, seria tudo aquilo que é não dar a Deus o que lhe compete. Portanto, não adorar a Deus quando devo adorar a Deus, não rezar, tudo isso são formas de irreligião. Faltar ao respeito, blasfemar, por exemplo, seria uma forma de irreligião. E depois há toda uma família de pecados, de vícios, que se diz por excesso, que são os tais pecados de superstição. E aqui começamos a aproximar-nos do que eu queria explicar com calma. O que é superstição? São todas aquelas vezes que divinizamos alguma criatura, ou alguma força, alguma fonte de conhecimento, ou alguma fonte de energia, divinizamos divinizamos, ou seja, estamos a dar-lhe culto. E as criaturas não são divinas, são criaturas. Portanto, isso é superstição, é estar a divinizar o que não é divino, o que é criado. Ou alguma fonte de conhecimento. Estou a fazer do meu Deus alguma coisa que não é Deus. Fundamentalmente, também simplificando um pouco, dentro da superstição, temos três grandes famílias de pecados, de vícios. É a idolatria, quando eu adoro uma criatura no lugar de Deus, eu o vivo. Pronto, agora já não temos, aqui não é tão normal adorar os astros ou adorar os animais. Houve tempos da história da humanidade que isso aconteceu. Agora é mais frequente adorar o Benfica. Ou adorar o trabalho, a carreira, não é? Há sempre idolatrias, não é? Viver para o poder, são sempre as tentações de sempre da história da humanidade. Quando nós idolatramos uma criatura, até pode acontecer em casa, o meu marido, a minha mulher, é o meu Deus. Isso seria idolatria. E depois, mais, adivinhação e magia. Os teólogos clássicos, tipo Santo Afonso, Santo Tomás de Aquino, distinguem ainda a vã observância, mas coincide mais ou menos com a magia, portanto eu não vou complicar muito. A adivinhação o que é? A adivinhação é divinizar uma fonte de conhecimento que não é divina. É simples. Há aqui uma fonte de conhecimento à qual eu recorro, em quem eu ponho a minha confiança, a quem eu me entrego, a quem eu me guio, a quem eu presto fé, e por isso é que está em contradição com a fé, mas que não é a palavra de Deus, que não é o Deus vivo e verdadeiro. É outra palavra, é outra fonte de conhecimento, é outra luz. Aqui entra tudo o que são as mâncias, quiromância, nigromância, ou seja, a invocação dos mortos, a leitura das mãos, búzios, cartas, pêndulos, azeites. Há mil e uma maneiras de fazer. Hoje em dia faz pela internet, etc, etc. Os antigos abriam animais ao meio para ver, viam como é que eles voavam. Pronto. Isto já vamos ver com calma. A magia. A magia é parecido, mas em vez de ser recorrer a uma força que me dá um conhecimento, é recorrer a uma força que me dá uma ajuda. Que me cura de uma doença. Reiki. Invocar os vestes do Reiki rápido para eu me curar do cancro. Ou que me dá um emprego. Estou mesmo a precisar de um emprego. Não é? Faço aqui, mato uns animais e 15 voltas ao pé coxinha ali na capela. É? E eu ponho a minha confiança nessa força que me vai ajudar a arranjar um emprego, ou a arranjar marido, ou etc, etc. Ou às vezes a fazer o mal, a vingar-me da minha colega, não é? Que foi promovido e eu não fui. Então vou aqui, mata-se umas galinhas e tal, põe-se uns sapos lá à porta dela. Pronto, recorrer a uma força oculta, a uma força, digamos assim, da qual eu espero ajuda. Portanto, adivinhação e magia. Todos estes pecados de superstição são pecados que são contrários ao primeiro mandamento, que é o mais importante. Todos os outros, o primeiro, conhecemos todas as escrituras. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração. Não terás outros deuses, porque eu sou um Deus ciumento. Deus quer, e não existem outros deuses. Qual é o problema de tudo isto? Porque é que a superstição é sempre uma tentação para o homem? E concretamente, porque é que a adivinhação e a magia, se nós abrirmos o jornal de notícias, eu não sei se, não quero estar a dizer nomes, mas os jornais, eu não vejo os jornais, mas às vezes abro só calhas para ver um bocadinho o que é que vai no mundo, não é? E há sempre 4 páginas com mestre caramba. se tem problemas de finanças, de família, não sei o quê, ligue já, 96, não sei o quê, e resolve-se tudo em meia hora. É. E temos 4 páginas disto. Porquê? Porque há mercado. Porque porque há muita gente a recorrer e o mestre caramba está cheio de euros e pode pôr anúncios todos os dias. E porquê é que isto tem tanto sucesso? Não é só uma aldrabice? Isto não é só uma aldrabice, ponto final. Aqui é preciso fazer várias distinções. Sim, é verdade que a maior parte das pessoas que vive disto aproveita-se da credulidade alheia. Aproveita-se da credulidade alheia. E, portanto, são simplesmente aldrabões. Uma minoria, mas mesmo assim, eles são tantos que uma minoria significa muitos. Uma minoria tem, de facto, com a ajuda do demónio, recebe informações que o demónio sabe e diz coisas verdadeiras. E por isso, isto é que impressiona muitas pessoas. Eu tenho várias histórias de tanta gente que me conta: seu padre, eu não acreditava, fui e o bruxo disse-me tudo o que aconteceu e não podia conhecer. Coisas que só eu sabia. Como é que é possível? É possível com a ajuda do demónio. Santo Agostinho, um dos maiores bispos da Igreja, um dos maiores doutores da Igreja, tem um livro inteiro, escreveu um livro inteiro sobre o poder de adivinhação dos demónios, que nós não lemos. Mas ele escreveu. Está disponível na internet, em latim, para quem conseguir. Se alguém quiser traduzir para português. Não, e está em italiano também. Mas isto eram coisas que os primeiros bispos, os padres da Igreja, conheciam bem. Eram problemas pastorais para eles normais. Nos primeiros 3 séculos, o catecumenado, a preparação para o batismo, era muito longa e estava cheia de exorcismos menores e de renúncias a estas práticas. Era muito evidente para os bispos que isso é radicalmente incompatível com a nossa profissão de fé do batismo. Eu não posso dizer que acredito em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e depois, à terça-feira, ir ao Mestre Bambu. Ou uma coisa ou outra. E no rito batismal, as renúncias faziam-se virados para Ocidente. Eu renuncio ao demónio, até a estes ritos, às vezes fazia-se a lista das coisas, os cultos pagãos. E depois viravam-se para o Oriente, creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E depois recebiam o batismo. E nós perdemos esta sensibilidade. Para nós não é evidente que isto seja incompatível. Para nós não é evidente. Então temos, às vezes, pronto, os problemas, não é? Gente que ao domingo vai à missa, ou que é catequista, ou que é ministro da comunhão, e depois, terça-feira, também ajuda umas pessoas e fez o curso do Reiki. Não é? E não vê mal nenhum disso. Não vê que uma coisa é incompatível com a outra. Não vê que é radicalmente incompatível. E aqui é que está o problema. E aqui é até que o problema. Porquê é que se chegou aí? Porque também conhecemos pouco o que Deus disse. Não é? Se nós tivéssemos lido Deuteronómio o que ele disse no início e conhecêssemos bem, estávamos mais ou menos vacinados. Mas como não lemos, como não sabemos muito bem. Agora temos o ano da fé, Catecismo da Igreja Católica. Não é? TPC, ler o Catecismo 3 vezes. E a Bíblia também. Pronto, o demónio às vezes mete o dedo nisto em alguns destes bruxos, curandeiros, etc., e acontecem coisas que tecnicamente não são milagres, são, a teologia clássica chamava-lhes fenómenos preternaturais. Nós hoje chamamos-lhe fenómenos paranormais. Paranormais não é uma terminologia teológica clássica, é uma coisa que o mundo da psicologia inventou hoje. O nome técnico é preternaturais, quer dizer aquilo que vai para além das forças visíveis criadas, mas não de todas as forças criadas, porque Deus criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Portanto, há coisas invisíveis. Quem é que são? São os anjos, que Deus criou bons e que alguns fizeram maus a si mesmos. E os anjos têm dons, como nós, homens. Eu sei cantar, ou não sei, faço balé, danço balé, não danço. E Deus não retira aos anjos as suas capacidades naturais. E os anjos têm umas certas capacidades de interagir com o mundo criado, coisas que também nós já não sabemos, mas que os primeiros cristãos sabiam, e temos muito material na Revelação, nas Escrituras. Os anjos, por exemplo, foi um anjo que foi libertar São Pedro da prisão, que abriu a porta. Satanás levou Jesus do deserto até ao pináculo do templo, tarari, tarará, tarari. Não é? E mesmo nisto da adivinhação, Atos dos Apóstolos, São Paulo vai evangelizar e aparece aquela pitonisa que adivinhava, diz os Atos dos Apóstolos, que fazia ganhar muito aos seus patrões com as suas adivinhações. Ela começa a dizer coisas verdadeiras. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. São Paulo olha para ela e diz, sai. E saiu o demónio e os patrões ficaram muito chateados. Acabou-se a galinha dos ovos de ouro. Portanto, se meditarmos com atenção as Escrituras, vamos aprender muito. Só que nós às vezes lemos e não lemos. Ouvimos na missa e não ouvimos. É curioso. De qualquer maneira, qualquer pessoa, ou seja, há muitos destes bruxos, adivinhos e isso, que são simplesmente charlatões aldrabões. É verdade. Mas quem recorre a estas pessoas peca sempre. Uma coisa é ele ser aldrabão. Outra coisa é, se eu ponho a minha confiança naquela palavra que ele me está a dar, eu acho que aquilo é inspirado e que ele tem um dom e não sei o quê, e que vê lá na bola qualquer coisa. Se eu acredito nisso, eu estou a pôr um ato de fé nisso, peco. Devia-me confessar desse pecado. Pouca gente se confessa destes pecados. Eu, às vezes, pergunto às pessoas, olha, foi alguma vez ao bruxo, a um curandeiro, às benzedeiras, às rezadeiras? Ah, fui, mas não foi para fazer mal a ninguém. 99% a resposta é esta. 99% a resposta é, seu padre, fui porque precisei. Ou então é outra resposta frequente. Oh, seu padre, fui porque precisei. O não fazer mal a ninguém é um problema a seguir. Se fosse para fazer mal a alguém, ainda era um pecado maior. Mas se fui à bruxa e pus a minha confiança no que ela me disse, e às vezes a bruxa até lhe diz, mande celebrar 4 missas e 4 voltas ao pé coxinho. É sempre assim umas coisas estranhas. E as pessoas acham que não tem mal nenhum, foi mandar celebrar missas e isso. O demónio é muito esperto. Quer dizer, pecam sempre. A pessoa que põe a sua confiança, peca. Desvia, no fundo, diz. O que é que implicitamente isto implica? Jesus, a tua palavra não me resolve os problemas. Não chega. Preciso de outra palavra. Preciso de outra luz para me guiar. Estou mesmo desorientado. E vou à concorrência. Não é? É! Cartão encarnado. Ou então, quando é que o caso da magia, do reiki, Jesus, os teus sacramentos, a unção dos doentes, a penitência, todos os sacramentos, a Eucaristia, não me resolvem os problemas da vida. Eu não estou curado ainda. Ou ainda não tenho um filho. É? Então, vou à concorrência. Vou ao bruxo, às mesinhas, aos chazinhos. É, cartão encarnado. O que é que implica isto? Jesus, tu, no fundo, não és o meu salvador. É triste dizer isto assim, mas é o que isso implica. As pessoas não têm consciência, não é? Mas implica isto. Jesus, tu, no fundo, não és o meu único salvador. Quem me salva, quem me desenrasca, quem me resolve os problemas da vida, é lá a senhora do bairro. Essa é que resolve. Ela ainda por cima é católica e tem aquilo cheio de santos e terços. E o problema é este. É. E muita gente cai nisto. É. E há pessoas que me dizem, e têm um bocadinho de razão, ao seu padre, mas ninguém explica. É verdade. Ninguém explica e devíamos aprender isto na catequese, não é? Porque isto é a palavra de Deus. Isto não é a minha opinião. Deus disse-nos, está no catecismo. Mas nós saltamos por cima destes aspectos, saltamos um bocado, não vamos assim muito a sério. E depois, quando olhamos à volta com atenção, vemos, mas estamos cheios disto, porque é que ninguém diz isto? Não é? E pronto. Portanto, quando eu deixo de pôr a minha fé em Jesus, na sua palavra, na sua igreja, nos seus sacramentos, acabo, isto é o que aconteceu um pouco à Europa e ao mundo ocidental, por pôr a minha confiança nas alternativas, na concorrência. caio nestas formas de adivinhação e de magia que são imensas. E depois há assim várias variantes. O demónio é esperto e faz assim uma palete. É um bocado como a Zara e essas coisas. Tem para todos os gostos. É? Zara homem, Zara casa, Zara não sei o quê. Então, tem... Portanto, há as bruxinhas da aldeia, piedosas com Nossas Senhoras, e há assim uns mais sofisticados de bata e estetoscópio, parece médico, homeopata. Eu sou homeopata. É? Eu não sou bruxo, sou homeopata. Mas depois vamos a ver bem, e por trás daquilo está a magia. Porquê? Porque, porque é que andas aí ao pescoço? Ah, isto é uma pedra que dá sorte, um cristal. É homeopático. É homeopático como a ova. Se não tem nada de homeopático. E depois há coisas simples. Aquilo que a medicina, digamos, a verdadeira medicina, não descobriu isso tudo, é porque... Não, uma coisa é a gente dizer, mas o chá de tília é bom para a digestão. Ou não sei se é, mas pronto... Está bem, tudo bem, posso comprar chá de tília, não... mas há muita coisa de que isto aqui é uma coisa que ninguém sabe, os médicos ainda não descobriram. Cuidado, 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 cuidado. Eu já tive imensos casos com a história, com a suposta capa da homeopatia por trás, estão práticas supersticiosas. 95%. As pessoas andam com amuletos ao pescoço e não sei o quê, a tomar chás e a dizer coisas. É um disparate. Há sempre outra maneira também de ver como tudo isto do mundo supersticioso não agrada a Deus. Porque no fim, no fim, no fim, se nós repararmos com atenção, há duas grandes atitudes de fundo. A atitude do Filho de Deus é olhar para Deus como Pai e entregar-se, confiar-se na mão do seu Pai. Deus é meu Pai, e pedir-lhe tudo o que precisa, ainda hoje temos no Evangelho, pedi e recebereis, mas aceitar com fé a vontade do Pai, sem se revoltar. Pelo contrário, quem vai aos bruxos e aos curandeiros não está disposto a aceitar nada, está disposto a pagar para ter o que quer. Não há cá... Eu não quero estabelecer nenhuma relação com estas forças especial. Eu quero é que eles me deem o que eu quero. Eu pago ao bruxo o que for preciso para a minha colega ficar doente. Não é? Portanto, paga e recebe a graça, digamos assim. A lógica é muito comercial, não é? Do ponto de vista espiritual. Mas não há nenhuma relação. Não é? Enquanto com Deus é outra. Deus quer a nossa vida. Deus quer-nos a nós. Deus não nos quer só fazer o jeitinho. O nosso Pai quer ser nosso Pai. E, portanto, há esta atitude. E o Filho é chamado, sobretudo, nós somos chamados a servir a Deus. E os pecados de superstição, a tentação é servir-se do divino. Servir-se do divino. Eu, mais eu, vezes eu, sirvo-me do divino. Não estou disposto a servir o divino. O Filho de Deus, católico, está disposto é, Senhor, fala que o vosso servo escuta. Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Não quer dizer que eu não possa pedir a Deus, mas Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, quem vai às coisas supersticiosas tem muita dificuldade em rezar o Pai Nosso com sinceridade, porque no fundo não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer o que eu quero. Quer servir-se do divino. E por isso, isto nota-se em tanta gente. E acontece um pouco em todos, não é? Nós às vezes fazemos umas birras com Deus. Isto é sinal que não estamos a querer servir a Deus, mas servir-nos de Deus. Como as crianças pequeninas. Se a mãe não dá o terceiro chupa-chupa, atiram-se para o chão, começam aos pontapés, gritam. E quando a mãe não dá o terceiro chupa-chupa, não é porque não gosta do filho. É porque gosta. Deus, quando não nos dá o que a gente pede, é por um bom motivo. Porque às vezes não chegou o momento. O chupa-chupa depois do almoço. Agora é a sopa. E nós às vezes não queremos a sopa e não percebemos. Ou então, Deus tem outra coisa melhor para nos querer dar. Não? Temos salame. Portanto, não há chupa-chupa. E nós não estamos a olhar para o salame. Mas isto acontece do ponto de vista espiritual. Fazemos umas birras e pomos Deus de castigo. E as duas grandes tentações é quando Deus não faz o que eu quero é ou pensar que Deus no fundo não é assim tão bom como isso, como a criancinha. A mãe é má. É um disparate. A mãe ri-se, o que é que a mãe diz? A mãe é má. Ou então, nós com Deus às vezes temos outra solução, é pensar que Deus no fundo não existe. Porque não me ouve, não faz nada ao que eu peço. E esquecemos que Deus é Pai. Quem tem filhos percebe isto. Os pais não fazem tudo o que os filhos pedem, senão matavam os filhos. Os pais fazem o que é melhor para os filhos. E ninguém quer mais a felicidade dos filhos que os pais. Os pais querem fazer os filhos felizes. E Deus é a mesma coisa connosco. E isto aconteceu aos santos. A São Paulo, Atos dos Apóstolos, se não me engano, rezei 3 vezes ao Senhor a história do espinho da carne. Já rezei 3 vezes. São Paulo tinha ressuscitado mortos, não era propriamente uma pessoa com pouca fé. Rezei 3 vezes ao Senhor para que me tirasse o espinho da carne. E o que é que ouviu? Basta-te a minha graça. É na fraqueza que se manifesta a minha força. Portanto, às vezes, Deus está-nos a querer ensinar alguma coisa, a perceber alguma coisa, e nós estamos a fazer birras com as crianças de 3 anos. Pronto. E então eu noto muito isso, a diferença. Quem tem fé viva abraça a vontade de Deus. Não quer dizer que seja fácil, mas percebe isto. Deus lá sabe. Deus é que é Deus. Esta mentalidade do egolatria, do meu umbigo ser o centro do mundo, é típica da superstição. Eu vou à bruxa, se não tenho, eu tenho que ter. E se este bruxo não ajudar, vou a outro. E pronto, é um pouco, é sempre esta ideia do instrumentalizar para os meus fins caprichosos, digamos assim, mais egoístas. Então, resumindo e concluindo, aqui deste ponto queria que se percebesse que sempre que alguém recorre a alguma forma de adivinhação ou de magia, peca contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Idolatria é óbvio, essa é menos problemática. Mas hoje em dia, onde há muita confusão é nisto. Todas as formas de adivinhação ou de magia implicam uma ofensa contra o primeiro mandamento. Há ali umas zonas que podem não ser, em geral, é mortal. São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Catecismo da Igreja Católica, não é a minha opinião. Às vezes há coisas que estão assim um bocado na fronteira. Sou padre, eu leio os horóscopos, mas é por brincadeira. Cuidado. Cuidado, porque é com a curiosidade que o demónio nos pega, né? E não brincar com coisas, não brincar com o fogo, porque depois facilmente a gente vai devagarinho. O demónio, há pessoas que, quando não vai à força, vai a banho-maria. Vai devagarinho, vai devagarinho. Vai abrindo brechas devagarinho até chegar lá. E depois, nós nunca brincaríamos com coisas, sei lá. Há coisas com que não se brinca. Porque são perigosas, não é? E por isso, cuidado. Mesmo esta história dos signos, da astrologia, não sei o quê. Cuidado, 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 cuidado. Tão fácil ofender a Deus. Qual é o teu signo? O meu signo é Jesus Nazaré. Próxima vez que vos perguntarem. És leão, sou leão da tribo de Judá. Jesus Nazaré. Então, e agora? Já excedi as minhas promessas em termos de horário. Eu vou ler 20 perguntinhas que resumem de uma maneira muito sintética algumas ideias-chave sobre estes temas. Tudo isto está disponível no meu site santidade.net. Tudo isto está feito com citações do Catecismo, sobretudo, e dos São Tomás e etc. Então, são 20 questões de resposta de 4 linhas. Eu acho que vou saltar as citações, porque senão fica isto tudo muito longo. Os demónios existem? Sim, existem. A existência dos seres espirituais não corporais, a que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Catecismo da Igreja Católica. Alguns desses anjos, criados bons por Deus, liderados por Satanás, também chamado Diabo, radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino, Catecismo da Igreja Católica. E, portanto, deve-se afirmar que, de facto, o diabo e os outros demónios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles, por si próprios, é que se fizeram maus. Concílio de Lateranense IV. Segunda questão. Porquê é que existem alguns cristãos que negam a existência do demónio? Esta aplica-se bastante. Alguns cristãos, e depois cito aqui um famoso exegeta de tradição luterana, Rudolf Bultmann. Quem gosta de teologia já ouviu falar. Quem não gosta muito nunca ouviu. Mas é uma espécie de guru dos exegetas. Morreu em 1976, portanto não foi há muito tempo. Bultmann dizia: a fé acerca da existência dos espíritos e dos demónios está liquidada pelo conhecimento das forças da lei da natureza. Não se pode usar a luz elétrica e a rádio, serviço dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento, diz Bultmann. É heresia, não é verdade. Mas isto entrou muito. Toda a gente cita Bultmann, toda a gente estuda Bultmann, e tem lá coisas que se podem aproveitar, mas esta não. Portanto, cuidado. Alguns cristãos, entusiasmados com as grandes descobertas científicas dos últimos séculos, colocaram erroneamente uma confiança excessiva no método próprio das ciências experimentais e acabaram por negar a existência de realidades que, pela sua natureza, não são passíveis de um estudo empírico, tais como, por exemplo, os seres puramente espirituais, a que chamamos anjos. É um bocado complicado isso, seu padre, não percebi nada. Basicamente é, o método das ciências experimentais, da medicina, da física, da química, não serve para me dizer se os anjos existem ou não. É como se eu quisesse, com o ouvido, perceber o que é o verde. O ouvido não serve para perceber o que é o verde. É preciso olhos, é preciso outro método. Mas isso é o que acontece com estes prejuízos do ponto de vista científico. Terceira questão. Satanás pode causar todos os males que quer? Há pessoas que acham que é o diabo, seu padre. É o diabo. Também é, mas não é só, às vezes. As pessoas que ficam tristes quando eu digo, olha, não precisa de exorcismos. Oh. É triste. Porque tinha uma certa esperança que a causa dos males delas fosse o demónio. Seu padre, eu sou o demónio anda atrás de mim. Quando não tenho trabalho, não sei o quê. E às vezes o problema dá mais trabalho. Olha, tem que mudar de vida. Tem que deixar aí alguns maus hábitos que tem que se corrigir, tem que se confessar e tal. Epá, mas isso dá um trabalhão, seu padre. Pois dá. E nós, era muito mais simples, seu padre, reze, não é? Como ao bruxo. Mete-se, vai-se lá e sai a graça. Deus quer que a gente colabore no processo da nossa santificação. Satanás pode causar todos os males que quer, e agora cito também o catecismo, não. O poder de Satanás não é infinito. Satanás é uma simples criatura, poderosa pelo facto de ser um puro espírito. E agora continuo. Isto é, um anjo que, tal como os outros anjos, excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. Excedem em perfeição todas as criaturas visíveis. Interessante. Nós já não sabemos muito sobre os anjos. Devíamos saber. Quarta questão. Qual é o maior mal que podem causar os demónios? Esta pergunta é muito importante. Porque a maior parte das pessoas, nós preocupamos imenso com seu pai, estou doente, estou sem emprego, tenho um cancro, a minha mulher não fugiu. Pronto, são tudo problemas graves. Mas depois estamos pouco preocupados com uma coisa simples e muito importante. É, quer ir para o céu? Quero. Então, o seu inimigo verdadeiro é o pecado. O resto são trocos. Pode ir com 3 cancros para o céu, direitinho. E se faltar a admissão ao domingo, porque foi ao Benfica, arrisca-se. Não é? E nós não percebemos isto. Ah, mas eu vou sempre quando posso. E o seu patrão paga-lhe quando pode, todos os meses. Ah, pois, não é? Qual é o maior mal que podem causar os demónios? Os demónios, cito o catecismo, esforçam-se por associar o homem à sua rebelião contra Deus, por induzir o homem ao pecado mortal, o qual, cito outra vez o catecismo, tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante, ou seja, do estado de graça. Se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Portanto, dito de uma maneira simples, o demónio esforça-se por nos levar ao pecado para nos levar ao inferno. Nós às vezes estamos pouco preocupados com esta batalha. Estamos distraídos com coisas que são importantes, mas que são relativas. Quinto. Quais são os pecados com os quais o demónio leva mais pessoas para o inferno? Só Deus sabe. Na nossa cultura, isto aqui tem um pouco mais a opinião minha, esta pergunta, esta resposta. Na nossa cultura, porém, sobressaem pela sua difusão dois vícios especialmente graves. Primeiro, a luxúria, idolatria do prazer sexual, em todas as suas formas. Contracessão, 90% dos casais pratica a contracessão, pecado grave. Masturbação, adultério, relações pré-matrimoniais e outras coisas que eu não vou ler. Que destrói a capacidade humana de amar, ou seja, de a pessoa se dar a Deus e aos outros. Com isto, o demónio, com a luxúria, o demónio destrói-nos a nossa capacidade de amar e ser amado. Pum! Portanto, corrompe a nossa relação com ele e com os outros. Segundo vício, a superstição, pela qual divinizamos alguma criatura ou força criada, que ainda assim na idolatria, na adivinhação ou na magia. Através destes pecados, o demónio corrompe a nossa relação com Deus. Isto já expliquei há bocado, já não explico mais. Sexta questão. O demónio é instigador de todos os nossos pecados e causa de todos os males? Há pessoas que pensam que o demónio é o culpado sempre de tudo. Não. Como ensina Jesus na parábola do semeador, às vezes somos levados a pecar movidos pelas seduções do mundo ou pelas nossas próprias más inclinações. E agora cito Santo Agostinho. Não se deve acusar o diabo em todas as coisas que acontecem. De facto, às vezes, o próprio homem se faz diabo para si mesmo. Portanto, a culpa não é sempre do diabo. Às vezes é nossa, ou do mundo, ou etc. 7. Jesus Cristo já venceu o diabo e os seus anjos? Sim. Foi para destruir as obras do diabo que apareceu o Filho de Deus. Primeira carta de São João. E agora, ritual romano. Cristo, pelo mistério pascal da sua morte e ressurreição, livrou-nos da escravidão do diabo e do pecado, derrubando o seu domínio e livrando todas as coisas dos contágios malignos. Porém, o diabo, embora já definitivamente vencido por Cristo na cruz, ainda continua a exercer a sua ação maléfica no mundo, e essa ação é permitida pela divina providência. Citação do Catecismo. Que do mal sabe tirar bens maiores. Deus permite o mal e do mal tira bens maiores. E depois cito o Vaticano II. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa com efeito toda a história humana, que começou no princípio do mundo e, segundo a palavra do Senhor, durará até ao último dia. Portanto, há combate. Já sabemos que ganhamos 5-0 no fim do jogo, mas ainda estamos a suar, aqui a rematar na bola. 8. Que tipos de ação exercem os demónios sobre este mundo? Aqui cito o ritual dos exorcismos. A maléfica e adversa ação do diabo e dos demónios afeta pessoas, coisas e lugares manifestando-se de diversos modos. É um bocado genérico, mas já dá para ver que age sobre este mundo. 9. Que tipo de capacidades naturais têm os anjos e os demónios? Aqui uso, sobretudo, nestas perguntas, São Tomás e Santo Agostinho. Têm um certo domínio sobre as realidades materiais. Por exemplo, podem mover objetos. Objetos. Desapareceu não sei o quê. É possível ser um anjo? É. e têm a capacidade de atuar sobre os nossos sentidos externos e internos. Sentidos externos e internos. Ver, ouvir, sentir. Tenho visto várias vezes, por exemplo, com coisas eletrónicas. O demónio às vezes mete a mão, o computador bloqueia, o carro não pega. Sobretudo nos casos das pessoas que são muito atacadas, que precisam dos exorcismos, acontecem coisas mesmo estranhas que se não víssemos quase que não acreditávamos, mas acontecem. São raras, mas é possível. 10. Os demónios podem fazer verdadeiros milagres? Pergunta. Não. Só Deus pode fazer verdadeiros milagres. Mas os demónios, pelas suas capacidades naturais, podem fazer coisas prodigiosas e extraordinárias que parecem aos homens milagres. De facto, por vezes, e agora penso que cito São Tomás de Aquino, quando os demónios realizam algo pelo seu poder natural a eles, nós os chamamos milagre, não de modo absoluto, mas em relação à nossa capacidade humana. E é assim que os bruxos, São Tomás de Aquino, realizam milagres graças aos demónios. São Tomás de Aquino está a dizer que os bruxos realizam milagres, entre aspas, prodígios, coisas assim, graças aos demónios. 11. O que é a parapsicologia? Esta também é importante. É uma falsa ciência, pseudociência, que se propõe estudar os fenómenos ditos paranormais, como, por exemplo, a telepatia, a clarividência, a mediunidade, as experiências extracorpóreas, os espíritos, com o método científico das ciências experimentais. A comunidade científica mundial é unânime na crítica negativa que faz do valor científico dos métodos e dos resultados obtidos pela parapsicologia. Contrariamente, a teologia sempre soube explicar, partindo da palavra de Deus, as verdadeiras causas dos fenómenos hoje chamados paranormais, denominados tradicionalmente por préternaturais, apoiando-se sobretudo na angiologia, é parte da dogmática que estuda os anjos. Ninguém sabe, né? Portanto, se alguém tiver tempo e gostar de estudar, uma boa coisa é estudem o que é que os grandes doutores da Igreja nos ensinaram sobre os anjos. Ninguém sabe, é uma pena. Só São Tomás de Aquino tem pano para mangas até daqui a 2 anos. Também está em latim na internet. E tem um ótimo motor de busca, muito rápido. 12. Os demónios podem possuir pessoas? Normalmente, aos demónios apenas é permitido, pela providência divina, tentar os homens ao pecado. Há pessoas que vêm ter comigo e dizem, seu padre, sou muito tentado. E eu digo, olha, é sinal que está vivo. O que é que quer? É? Bem-vindo ao clube, eu também sou muito tentado. É, já somos... é a vida. É? Se não fosse muito tentado, seria estranho. É? Pronto, mas aí eu percebo, de facto, às vezes há casos extraordinários. Há casos de tentações, digamos assim, há tipo assédios do demónio muito duros durante alguns períodos de tempo, numas fases da vida. Isto aconteceu também a alguns santos. Mas ter tentações faz parte da vida. Nós, no Pai Nosso, não pedimos para não ser tentados. Pedimos para não cair em tentação. E as tentações são úteis do ponto de vista do crescimento das virtudes na nossa vida espiritual. Se não houvesse tentações, a gente sentava-se. Ah, à lareira. Ah, e pronto. E depois como é que se cresce na fortaleza, na fé, na confiança em Deus? Se não há combate, não é? É difícil crescer. Portanto, Deus permite as tentações por muitos bons motivos. E depois também pela humildade, por etc., confiança em Deus. É preciso estar sempre alerta, sempre vigilante. Os demónios podem possuir pessoas? Normalmente, aos demónios é apenas permitido pela providência divina tentar os homens ao pecado. Mas, por vezes, encontram-se casos de ataques diabólicos que vão muito para além das simples tentações. A maior parte destes distúrbios menos comuns estão diretamente relacionados com as formas de adivinhação ou magia em que, explícita ou implicitamente, os homens pedem ajuda aos demónios. Aqui cito São Tomás de Aquino, Santo Afonso e Santo Agostinho. Os pecados de adivinhação ou magia, além de ofenderem a Deus, que é sempre o pior que o pecado tem, ofender a Deus. Tem uma espécie de efeito secundário perigoso. Né? Se eu roubar um Ferrari, fiz uma ação gravemente injusta, não é? Mas pronto, quer dizer, aquilo morre um bocado ali, não é? Depois tenho que devolver e tal. Mas se recorri à adivinhação ou à magia, além de ter ofendido a Deus, eu abri, digamos assim, o meu coração, a minha alma, se eu quisesse dizer, a uma força oculta. Estabeleci com essa força um certo pacto. Eu confiei-me a essa força. São Tomás e Santo Agostinho, sempre a dizer isto, implicam explícita ou implicitamente um pacto com estas forças ocultas. Uma certa aliança, um certo casamento com estas forças. O que não acontece quando eu roubo um Ferrari. E eu noto, nos casos dos exorcismos, 95% das pessoas que têm problemas, está ligado a isto. Está ligado a isto. Portanto, nós abrimos o coração, dito isto de uma maneira simples, nós abrimos o coração ao demónio com estes pecados. É perigoso. Não é? Obviamente, todos os pecados ofendem a Deus. Isso é a coisa mais importante. Mas estes têm um efeito secundário perigoso. Perigoso. Vou dar um exemplo, um caso simples. Quer dizer, agora, há, sei lá, 2 meses, tive um rapaz que, por brincadeira com os amigos, brincadeira, estupidez, coisas dos nossos tempos, grupos satânicos. A gente pensa que isto não acontece. Lamego tem 20 pessoas, não tem mais, não posso dizer isto que eles lá ofendem-se, mas é muito pequenino. Hein? Um grupo satânico com 30 jovens. O chefe tem 30 e tal anos. Né? Que fazem rituais satânicos, sacrifícios de animais, etc. Houve lá um miúdo que andou lá no meio. Esta coisa que os miúdos fazem, que é divertido, vêem na internet, bora aí fazer, ei, que ganda maluco, não sei quem. E depois apanhou uns sustos, começou a ter medo. Ele saiu da seita satânica. Começou a ter distúrbios estranhos. Começou a estar mal, a ser atacado por o demónio. Depois, o primo dele conhecia-me, trouxe-me, rezámos os exorcismos. Ele reage aos exorcismos, até ficar bom. Percebe-se? Como estes pecados, quando nós abrimos a alma ao demónio e queremos a ajuda do demónio, ele agarra-nos, de alguma maneira. Depois não é só a confissão, digamos assim. Depois aquilo é preciso uma espécie de um divórcio. Depois. Por isso é que é bom renovar as promessas do batismo, neste género de pecados. É? Tal como aquela coisa do virar de um lado ou do outro. Um divórcio. É? Renovar as renúncias. Tais pactos, dizia, muitas vezes conferem aos demónios, não é sempre, muitas vezes conferem aos demónios a possibilidade de causar distúrbios que vão para além das simples tentações. 13. Que sinais podem indiciar a presença de distúrbios de origem diabólica? Conhecer línguas desconhecidas à pessoa, bem como factos ocultos, manifestar uma força acima do normal, ter aversão às coisas sagradas, este é um dos mais fortes, ver, ouvir, sentir, cheirar, imaginar coisas inexplicáveis à luz das ciências médicas e psicológicas, ter distúrbios somáticos inexplicáveis à luz das ciências médicas. Aqui podia-vos contar muitas coisas, mas não temos tempo. As pessoas fazem exames no hospital, taques e não sei o quê, e nada. Acontecimentos estranhos com objetos e animais inexplicáveis à luz da ciência, como, por exemplo, coisas que se movem sozinhas de lugar, eletrodomésticos que se ligam e desligam, etc. O que é um malefício? Aqui cito, a resposta é toda de Santo Afonso, Maria de Ligório. O malefício é o poder de fazer mal a outros graças a um pacto e com a ajuda dos demónios. Vem de malum facere. Distingue-se da magia, a qual tem por objetivo realizar prodígios, enquanto este vem direcionado a fazer mal a alguém. Portanto, é pedir ajuda ao demónio, para fazer, ou ao bruxo, para fazer mal a alguém. Há um concílio dos primeiros séculos, não sei de cor, né? Penso que é o concílio de Elvira, que tinha uma pena, que dizia, se alguém matar outra pessoa com um malefício, essa pessoa seja excomunhão, e não se dê a comunhão a essa pessoa nem na hora da morte. Portanto, isto era uma coisa que acontecia nos primeiros séculos. E a pena era... cuidado, não é? Como se pode destruir um malefício? Aqui também uso sobretudo Santo Afonso Maria de Ligório. Através de uma vida vivida na graça de Deus, da frequência dos sacramentos, principalmente da Eucaristia, da reconciliação, dos sacramentais, de modo especial dos exorcismos, dos objetos religiosos abençoados, das peregrinações a lugares santos, da invocação dos santos, da destruição dos objetos utilizados no malefício e das orações de libertação. O que é um exorcismo? O exorcismo é um sacramental. Trata-se de uma celebração litúrgica em que a Igreja pede publicamente e com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a ação do maligno e subtraído ao seu domínio. Sob uma forma simples, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero com licença do bispo. 17. O que é uma oração de libertação? Eu trouxe aí algumas. A Joana tem uns sacos, se alguém quiser levar, oferecemos com todo gosto. É uma oração dirigida a Deus, na qual, tal como na última petição do Pai Nosso, pedimos para ser libertados do influxo diabólico. Agora cito o catecismo. Ao pedirmos para sermos libertados do maligno, pedimos igualmente para sermos livres de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele é o autor e instigador. 18. Nos casos de pessoas que apresentem distúrbios diabólicos leves, um sacerdote deve rezar orações de libertação, mesmo não sendo exorcista? Esta é mais para os padres. Pronto, esta aqui é a opinião do cardeal Schönborn, que é o bispo de Viena da Áustria, que é muito amigo do Papa, que vale o que vale, e é a minha. Pronto. Mas é opinável, digamos assim. Sim, deve. O cardeal Schönborn, num retiro internacional para sacerdotes em Ars, no ano sacerdotal, afirmou: é preciso distinguir bem o grande exorcismo, reservado ao bispo ou àquele a quem o bispo delegou, porque um exorcista não se improvisa, da oração de libertação, que deveria ser normal para nós, padres. Trata-se de uma oração pronunciada com a autoridade de Jesus, dos santos e dos anjos, com o fim de interceder por uma pessoa não possessa, mas infestada, perturbada por ataques do maligno. É preciso prestar este serviço aos nossos fiéis, pois ele faz parte do nosso ministério de padre. Portanto, os padres deviam ajudar as pessoas nisto. Não quer dizer que tenham que ser todos exorcistas, mas rezar ajuda. Eu, nos casos leves, encaminho as pessoas para os parques e digo: olha, peço ao seu padre bênçãos. A bênção do sacerdote é a bênção de Jesus, só e mais nada. É muito bom. Qualquer fiel pode rezar uma oração de libertação? Sim, pode. O Senhor Jesus quer que todos os seus discípulos rezem o Pai Nosso e, portanto, que peçam ao Pai que está nos céus a libertação do poder do maligno. Na última petição do Pai Nosso, o mal não é uma abstração, estou a citar o catecismo, mas designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Nós dizemos sempre: livrai-nos do mal, assim um bocado diluído, mas fomos ver o catecismo, diz: o mal não é uma... é Satanás. Podíamos dizer: livrai-nos do mal. Podíamos dizer mesmo, do grego, dá para traduzir das duas maneiras. E última questão, já estamos cansadinhos. Qual a utilidade e eficácia da oração de libertação? Vale a pena? Para que é que serve? É eficaz como qualquer outra oração de petição a Deus. Deve ser feita com as devidas disposições e estar de acordo com o plano divino de amor e de salvação para cada um de nós. Concretamente, estas orações alcançam a graça que pedem, ou seja, a efetiva libertação do demónio, do domínio diabólico e de todos os males causados pelos demónios. Além disso, ajudam a discernir os eventuais casos de possessão, obsessão, vexação e infestação diabólica. Eu uso sempre as orações de libertação como última etapa do discernimento. Eu recebo muitas pessoas, a maior parte não precisa de exorcismos, e no fim acabo por rezar, quase sempre, depende, há casos em que não é preciso, mas a última coisa que faço é rezar a oração de libertação. Antes de rezar, já tenho quase a certeza moral, não é, de se a pessoa precisa ou não precisa. E digo: olha, não precisa de exorcismos, mas vou rezar a oração de libertação, que não tem contraindicações. não faz mal nenhum. E normalmente não precisa. E nos casos em que precisam, antes de rezar a oração de libertação, já sei que precisa. Às vezes, na conversa com a pessoa às tantas já, o demónio começa a atacá-la. A pessoa já nem consegue responder às perguntas, aquilo começa a se embrulhar. E segura! Pronto. Não é sempre assim. Outros casos, há muitos casos que é preciso, que na oração de libertação é que se manifesta. Quer dizer, eu suspeito por tudo que ela me diz. Aqui há gato, começa-se a rezar a oração de libertação e vem ao de cima. Né? Portanto, as orações de libertação são úteis. Né? A missa, eu digo isto muito às pessoas, porque as pessoas não... A missa é a oração mais forte que Jesus nos deixou. A missa, não quero escandalizar ninguém, isto é mais para os mais novos, é como se fosse uma espécie de Red Bull espiritual. É uma bomba. É uma bomba. É uma bomba. Não há nada tão curto e tão forte como a missa. Não há nenhuma oração tão breve e tão forte como a missa. E por isso, nós somos muito... Se fôssemos espertos, íamos à missa todos os dias. Quem não vai à missa todos os dias, pense bem, porque Red Bull. E a vida não é fácil. Porque nós lamentamos, opá, a vida não é fácil, quem me der ter mais paciência, mais força. Epá, vai à missa. Vai à missa e comunga todos os dias. Confessa-te, não é? Primeiro. E se vivermos na graça de Deus, o demónio anda longe. Não é? E as pessoas que são atacadas não conseguem ir à missa. Nos casos graves sentem-se mal, não conseguem entrar nas igrejas, etc, etc, etc. Isso ajuda-nos a perceber, no fundo, a força da missa. O demónio faz tudo o que pode para que as pessoas não vão à missa e não comunguem. E também não se confessem. Né? E que se confessem mal. Também gosta disto. Infelizmente também acontece. E que comunguem indignamente. Também há bruxas que dizem às pessoas para irem comungar sem se confessar. Não é? Porque o demónio gosta de sacrilégios. Portanto, tudo isso devíamos ter cuidado e abrir os olhos e ajudar os que estão à nossa volta. Né? Com paciência, com muita paciência, com amor, mas com clareza. Né? A verdade tem sempre força. Não é preciso perseguir ninguém, nem chatear ninguém de manhã à tarde e à noite. Né? Mas, quando surgir o momento oportuno, dizer, olha, cuidado, ou faz isto, ou isto é assim e tal. Pois, cada um tem consciência e a verdade, quando a gente a ouve, faz sempre plim cá dentro, não é? Pronto, gastei o tempo todo, portanto agora não vai haver perguntas desta vez, mas quem tiver paciência e internet, tenho muitas coisas no site santidade.net, né? Tem para quem quiser. Agradeço mais uma vez ao Sr. Padre Zé Manel, ao Sr. Cónigo Zé Manel Ferreira, que nos acolheu com tanto amor, às organizadoras, às antigas alunas do Mira Rio, e vou prometer, rezo por vocês, rezem por mim, rezamos todos uns para os outros. Eu costumo dizer, a Comunhão dos Santos é como as equipas de rugby, né? Não sei quem é que gosta de ver rugby, há aquelas vezes que é falta e eles agarram-se uns aos outros e fazem força todos na mesma direção, e portanto é isso, a Comunhão dos Santos é isso, nós fazemos força todos na mesma direção. E todos precisamos uns dos outros. Se vocês deixarem rezar por mim, isto entorna-se, isto descarrila-se. E eu rezo por vocês e cá estamos. Pronto, se passarem em Lamego, eu ando por lá. Está bem, vamos em Pai Nosso outra vez. Vou rezar uma vez. Agora que terminamos com uma Ave Maria e uma consagração a Nossa Senhora. As consagrações são muito fortes espiritualmente. Nós não fazemos ideia do impacto que têm. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, incomparável Mãe, Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.